Pontefract, Inglaterra, 1966. Jean e Joe Pritchard, seus filhos Philip, 15 anos, e Diane, com 12 anos de idade, se mudaram para uma casa no número 30 da East Drive em agosto daquele ano. Durante a semana de feriado daquele mês de verão, a família viajou para o condado de Devon, deixando Philip em casa com a sua avó Sarah Scholes. Em pouco tempo, Philip e sua avó testemunharam um fenômeno desconcertante. Uma fina camada de poeira que caíra do teto. Os dois acharam muito estranho, pois a casa tinha sido recentemente reformada. Na tentativa de limpar antes que os pais de Philip retornassem de férias, a senhora Kelly, tia de Philip, que tinha sido buscada por sua mãe para observar a queda de poeira, foi para a cozinha apanhar utensílios de limpeza, então ela deslizou em uma poça d'água misteriosa que apareceu de repente. Seus esforços para secar a água foram frustrados por mais poças que surgiram. Com isso, ela imediatamente desligou o registro. No entanto, não fez diferença. As poças de água continuaram a surgir. A senhora Kelly decidiu sinalizar os vazamentos para a empresa que fornecia água na região, que avisou que enviaria alguém o mais rápido possível. Naquela tarde, o homem da empresa apareceu. Depois de verificar as tubulações e drenos, percebeu que havia algo errado. Assim, partiu para sinalizar o seu chefe sobre o ocorrido, e uma hora depois, as poças de água pararam de aparecer misteriosamente. Este foi apenas o começo. Mais tarde naquela noite, às 19 horas, Sarah estava assistindo TV na sala de estar, quando da cozinha, Philip gritou: "Vovó, está acontecendo de novo!" O piso da cozinha estava cheio de açúcar e folhas secas de chá. O botão do dispensador de chá ligava e desligava a todo momento. Isso continuou mesmo quando o dispensador de chá estava vazio, levando Sarah a gritar, em desespero para parar. Ao fazê-lo, ouviram um forte barulho no corredor. Eles lentamente abriram a porta que levava ao corredor, esperando dar de cara com o ladrão, mas apenas encontraram silêncio e escuridão. Eles caminharam lentamente até o pé da escada e viram o que fez barulho. Um vaso de planta que geralmente ficava na escada estava no chão. Como se isso não bastasse, ouviram outro barulho na cozinha, fazendo com que eles fossem verificar. Viram que o armário da louça estava vibrando como se alguém estivesse preso dentro e tentando sair. Assim que Philip agarrou a porta, as vibrações pararam, enquanto quase que imediatamente, outro barulho alto começou do outro lado da casa. Depois de todos esses sustos, Sarah decidiu buscar Kelly novamente. Assim que Kelly entrou na cozinha, ela se deparou com um armário de louças tremendo e com o som de xícaras e pratos chacoalhando. De repente, os tormentos pararam. Os três ficaram conversando sobre os eventos desconcertantes até as 21h30. Philip decidiu ir para a cama e Sarah achou que uma boa noite de sono era necessária. Depois de desligar as luzes do andar de baixo, Sarah entrou no quarto de Philip para desejar-lhe boa noite. Ao fazê-lo, uma pesada cômoda começou a balançar sem explicação. Os dois, com medo, deixaram a casa e dormiram no vizinho por segurança. Quando o senhor e a senhora Pritchard voltaram para a casa de suas férias, os distúrbios pararam e assim concluíram que o fenômeno teria uma explicação lógica, especialmente porque durante os 2 anos seguintes eles viveram na casa sem o menor sinal de qualquer atividade paranormal. No entanto, tão abruptamente quanto terminou, o fenômeno do poltergeist voltou. Desta vez, assolando a família por vários anos, embora eles se recusassem a mudar de casa. Tão comum era a atividade paranormal que o poltergeist era conhecido pela família Pritchard como Fred. O principal alvo da atividade durante a segunda fase foi a filha, Diane, que muitas vezes foi jogada da cama. Em um caso, foi arrastada pela escada pela garganta por uma mão invisível que deixou marcas em seu pescoço. Os ruídos, sons inexplicáveis, passaram a ser comuns. Objetos voavam e caíam, ou desapareciam e depois reapareciam em um local diferente. Vários exorcistas e caçadores de fantasmas foram à residência, mas nenhuma ação conseguiu afastar Fred. Pelo contrário, essas medidas só pioravam a situação. Depois que um preocupado amigo da família jogou água benta em toda a casa, o poltergeist respondeu pintando cruzes de cabeça para baixo, nas paredes e portas da sala, e destruiu os crucifixos que decoravam o lar da família. A manifestação física do poltergeist ocorreu depois de muito tempo. A figura apareceu pela primeira vez para Joe e Jean Pritchard, enquanto eles se deitaram na cama. Os dois alegaram que viram uma figura coberta de preto sobre a cama, mas logo desapareceu. Em algumas ocasiões subsequentes, outros membros da família, bem como as visitas, relataram ter visto uma figura que parecia ser um monge, embora ninguém visse um rosto debaixo das vestes. Pouco depois, as manifestações físicas do monge apareceram com mais frequência. No entanto, o assombro cessou de repente, para nunca mais se repetir. O investigador paranormal Tom Cunneth realizou uma pesquisa na residência dos Pritchards e descobriu que a casa foi construída na terra que havia uma forca. Ao analisar mais profundamente as execuções que ocorreram no condado, Tom encontrou os registros de uma suspensão de um monge no século XVI, considerado culpado no estupro e assassinato de uma jovem. A garota assassinada teria uma idade semelhante a Diane, que era o foco das atenções do espírito. O nome do monge não foi citado, em vez disso, foi referido apenas como Monge Negro de Pontefract. Os Pritchards venderam a casa em 2012, antes do lançamento de When the Lights Went Out, Quando as Luzes se Apagam, um filme baseado no incidente. A casa ainda é um ponto de acesso para pesquisadores paranormais na Inglaterra. E embora haja relatos de atividades de tempos em tempos, não houve nada parecido com o que a família Pritchard presenciou. Em 2016, a investigadora paranormal Claire Cowell afirmou ter tirado uma fotografia do braço do monge negro. Claire diz que a imagem mostra o braço de uma figura fantasmagórica em um manto de monge segurando um rosário. Pete Bolton e Rob Hughes, do grupo paranormal Ghost Specters, conseguiram uma foto de um rosto estranho com um manto preto e encapuzado, olhando para fora de um espelho no fundo da escada. Um pesquisador afirma que a sua foto é a prova mais definitiva que o monge negro ainda assombra a residência. O monge negro de Pontefract é real? A família Pritchard realmente foi assombrada por um monge assassino do século XVI, no final da década de 1960? Há algumas divergências nessa história. Alguns artigos, por exemplo, dizem que Philip tinha 13 anos de idade, quando ele e sua avó Sarah tiveram o primeiro contato com o fenômeno. Outros dizem que ele tinha 15 anos. Também há um desencontro de informações de quando o monge negro foi visto pela primeira vez. Alguns dizem que foi no início do segundo ciclo de ocorrências, outros no final de tudo. Outro fato curioso foi a inexplicável interrupção das atividades paranormais na casa. Sem mais nem menos, o monge fanfarrão parou de assombrar a família. Eu sou o Evandro Pinheiro, e este foi o podcast Averiguei o Mistério. Críticas, sugestões e elogios enviem para o e-mail averigueiomistério@gmail.com. Acompanhem o podcast nas redes sociais, no Twitter através do @averigueiom e o @evandro_boss. Curtam a página facebook.com/averigueiomistério. Na descrição desse episódio tem os links das imagens que eu citei, do suposto braço do monge e do reflexo do espelho. Vou dar uma notícia não muito boa. O próximo episódio não sairá daqui a 15 dias. Meu dia a dia anda muito corrido e, para não comprometer a qualidade do podcast, vou passar a publicar assim que possível. Então eu não prometo a periodicidade de sempre. Vou aproveitar também e fazer algumas melhorias, e as novidades eu vou contando pelas redes sociais, e assim que um novo episódio estiver para sair do forno, eu também informo vocês lá. E essa falta de periodicidade vai ser por um curto período de tempo, pelo menos assim eu espero. Depois disso eu volto para a programação normal. E se eu conseguir montar uma equipe, quem sabe o podcast não vire semanal. Fechado? Obrigado por ouvir e até o próximo mistério. Thank you.